Hoje, 9 de outubro, é o dia do atletismo. E é comum que a gente chame de atleta todo mundo que pratica uma atividade física de forma engajada, né? Você fala, olha, fulano de tal é atleta. Mas a expressão também pode ser usada para tratar de algumas modalidades em específico. Nós vamos conversar sobre isso a partir de agora com o professor Wagner Gomes, que já está com a gente aqui no estúdio da nossa Rádio Nacional. Boa tarde, professor.
Boa tarde, Dila. Boa tarde aos ouvintes. Ô, Dylan, nós temos um compromisso social muito sério aqui na nossa rádio.
Sim.
Você sabe disso.
Sim.
E falar de atleta é falar de história. E nós temos que nos reportar a história.
Sim.
A palavra atleta ela vem lá do grego, atletes, e do termo aetos. O significado é esforço. E a origem etimológica, o atleta é aquele que compete com esforço por um prêmio. E acabou se tornando o atleta todo aquele que tem esforço competitivo. Sim. De alto rendimento. Todo mundo que faz atividade de alto rendimento é chamado de atleta. Embora um sujeito que joga voleibol, ele é um jogador.
Uhum.
Mas não deixa de ser atleta por conta da etimologia da palavra. Ele compete por um esforço para um prêmio. Agora mesmo nós tivemos o exemplo da seleção brasileira no pré-olímpico.
Sim.
Se esforçou, teve um jogo dificílimo contra a Itália,
uhum.
Um time oscilante,
sim.
Mas com seu esforço conquistou o quê? O prêmio de estar nos Jogos do ano que vem.
Muito bem, interessantíssimo, professor. Agora, quando a gente sai do atleta para o atletismo, hoje em dia, de forma específica, né, existe uma categorização que coloca algumas modalidades dentro desse pacote que a gente chama de atletismo, não é assim, professor?
O atletismo é uma prática esportiva das mais antigas.
Uhum.
E é conhecida como o esporte base de todos os esportes. Por que isso? Existiu um cientista que falava sobre como é o desenvolvimento humano.
Uhum.
Que é andar, que é rastejar, andar, equilibrar, andar, correr, carregar, empurrar, lançar. E o atletismo tem essas qualidades físicas básicas que o ser humano precisa. O andar está na marcha atlética,
sim.
Que é uma prova. O correr nas corridas diversificadas.
Sim.
O lançar através do dardo, do...
Essas modalidades de lançamento,
de
né?
Lançamento. De objetos. E o empurrar no peso. O peso você não lança, você empurra o peso. Então está dentro das atividades naturais que se você observar uma criança, você que é pai, deve ter observado. Primeiro a criança rasteja.
Sim.
Depois tenta se equilibrar.
Uhum.
Depois ela anda, corre, aí que vai saltar, empurrar, trepar, carregar, fazer que é o desenvolvimento básico do ser humano.
Sim.
Ninguém consegue fazer outro esporte se não correr, se não saltar, se não fizer força, não é?
Com toda
certeza.
Então
essa é a base do atletismo. Mas agora, nós temos uma diferença entre ser esportista e atleta. Esportista é todo aquele que se envolve com o esporte.
Uhum.
Então, mesmo que ele seja um dirigente, ele não deixa de ser um esportista. Só que você tem um esportista ativo e o passivo.
Uhum.
O ativo é aquele que se envolve amadoramente com o esporte ou com alguma atividade. Mesmo que ele faça competições que não sejam de alto rendimento, ele, sim, é um esportista. Mas não é considerado um atleta. O atleta tem que estar ligado ao alto rendimento dentro da visão moderna.
Entendi, muito interessante. Professor, você falava sobre essas atividades que estão ligadas ao desenvolvimento. Isso me chama muito a atenção, né? Porque me parece que desenvolver-se na corrida, no lançamento, nos saltos, é um desenvolvimento também do corpo para a vida, né?
Exatamente.
Só que, infelizmente, embora a corrida esteja se popularizando, a gente falou sobre isso, o lançamento e o salto, por exemplo, já não são práticas assim esportivas tão populares. São benéficas, mas não são populares. Então eu pergunto, professor, qual a importância da gente conseguir formar novos adeptos também para essas práticas menos populares?
Aí o que acontece? Precisaria um estímulo maior com competições menos formais.
Uhum.
Porque as pessoas veem competições muito formais. As brincadeiras antigamente de pular amarelinha, por exemplo, era uma forma de saltos alternados.
Sim.
E aí um fala assim, vamos ver quem salta mais longe. É uma forma de salto à distância. Mas, sim, hoje em dia, as brincadeiras de rua, até mesmo por questões de segurança e espaço,
sim,
foram abandonadas. Tinha que se resgatar isso na escola. A escola tinha que ficar menos preocupada com alguns aspectos e pensar no desenvolvimento físico-motor,
sim,
que está exatamente dentro dessas questões que você está falando, para estimular.
Uhum.
Porque enquanto isso não acontece, nós vamos ficar com os darlans da vida, aí, os heróis esportivos que surgem de vez em quando.
Pois é, a gente não queria mais heróis, aquela história da pessoa que passou por
inúmeras
dificuldades e que por algum motivo conseguiu chegar lá. A gente queria que isso fosse habitual, né? Que a gente tivesse vários grupos de atletas das diversas modalidades e só por a gente formar vários atletas com o passar do tempo, nós já teríamos aqueles que se destacam.
Vamos para a escola? As escolas hoje estão aparelhadas para que a gente possa desenvolver um trabalho amplo dentro da atividade física.
Poucas têm até quadra, né? Aquela quadra para o famoso rola-bola, né? Do tempo que a gente estava na atividade física, dá uma bola para as crianças correrem atrás.
Às vezes
nem isso tem mais, porque não tem a quadra, não tem um espaço bem definido.
Então, seria necessário uma política educacional mais ampla,
sim,
porque quando se fala em educação, o esporte está dentro.
Exatamente.
Não tem que ter uma política esportiva só, é uma política educacional, que é muito mais amplo do que apenas esportivo.
E a valorização, né,
desse
componente na educação. Agora, professor, a gente falava aqui sobre a diferença que você nos trouxe entre esportistas e atletas. Isso me fez pensar que algumas pessoas, às vezes, associam o esforço físico que elas fazem a uma prática de atividade regular, né? E eu fiquei pensando nisso porque hoje, além do Dia do Atleta, é também o Dia Mundial dos Correios. Sabe aquela figura do carteiro que faz longas caminhadas, né? Carregando peso, enfim. E aí, às vezes, a gente conversa com algumas pessoas: ah, por que você não faz uma atividade física? A pessoa: ah, mas eu já ando muito. Eu saio daqui, vou no mercado, lá não sei aonde. Do mercado eu saio, passo no Hortifruti. Depois eu pego a criança na escola, eu volto andando. E aí eu pergunto, professor, se a gente consegue equiparar ou quais as limitações da gente comparar a pessoa que está andando muito, resolvendo várias coisas, carregando peso, para aqui, senta lá, com aquela que faz uma caminhada de forma direcionada, com ritmo, enfim, prestando atenção no percurso. Essas coisas são equiparáveis ou não são?
Ô Dylan, essa tua provocação ela é fantástica, porque você traduz o que as pessoas às vezes pensam e trazem. Dificilmente, às vezes, um profissional até da área, como eu sou também, além de radialista, sou um profissional da área de educação física, talvez não tivesse pensado nesse aspecto específico. E você me fez uma provocação que eu achei interessantíssima. Se nós pararmos para pensar, a maratona surgiu de uma entrega de...
uma mensagem.
De uma mensagem. Por isso, 42 quilômetros, 175 metros. Ninguém entende esses 175 metros. É a tradição...
Sim.
Da distância que foi percorrida.
Sim.
Só que hoje um carteiro, ele não leva uma carta, ele leva um peso.
Sim.
E esse peso faz sobrecarga. E se você olhar o que eles calçam, não é específico para fazer uma atividade de qualidade.
Sim.
Então, na realidade, a gente chama de atividade física não programada. Todo movimento humano é atividade física, mas não programada, nem sempre programada. Para se tornar exercício, precisa ter uma intencionalidade, uma programação, e você parar para pensar por que fazer atividade física não é só sair se movimentando à louca, como a gente diz.
Uhum.
É preciso você estar presente de corpo e mente pensando no seu próprio corpo.
Uhum.
Quando você faz uma outra atividade, é uma atividade laboral.
Uhum.
E aí a gente precisaria de ter uma atividade laboral compensatória.
Sim.
Porque esse peso dá sobrecarga na coluna, então ele deveria ter um trabalho compensatório. Ele não precisaria andar mais na academia, mas fazer um trabalho para proteger a coluna, alongamentos. Então ele não pagou a atividade, ele precisa fazer algo utilitário para ele, porque senão ao longo do tempo ele vai ter problemas laborais sérios e que levam ao turnover, que é o tempo parado ao longo do ano por problemas físicos devido a um esforço não programado e que não é benéfico à saúde.
Muito interessante. Não à toa, o herói, né, que deu origem à ideia da maratona fez o percurso, enviou a mensagem e veio a óbito. Né?
Exatamente.
Era um esforço não programado e que não foi benéfico para a saúde.
Não estava preparado para aquele tipo de esforço na época.
Exatamente. Foi um herói, né? A mensagem foi uma mensagem importante, mas a gente não quer ser herói dessa forma. Mas se é possível fazer a atividade física beneficiar a nossa saúde...
Um herói vivo é muito mais produtivo que um herói morto, né?
Exatamente. Obrigado, professor Wagner Gomes, com várias, né, informações e reflexões importantes que você traz para a gente mais uma vez. E claro, né, segunda-feira que vem a gente já está te esperando aqui.
Estamos aí, esperando as suas provocações.
Vamos chegar, e chegam através dos nossos ouvintes também. Um abraço para você.
Um abraço.